Isaías 46, versículos 9 até o 11. Diz a palavra do Senhor: lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim, que anuncio o fim desde o princípio e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade, que chamo a ave de rapina desde o oriente e de uma terra remota o homem do meu conselho, porque assim o disse e assim o farei vir, eu o formei e também o farei. Amém. Amados irmãos, em Cristo Jesus, nós estamos então falando sobre a oração do Senhor, que Ele nos ensinou. E nessa oração, nós estamos vendo a terceira petição, que é: faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Meus irmãos, vamos ver o que significa isso. E juntamente com a vontade de Deus, vamos falar sobre o reino e a vontade decretiva ou decretória de Deus, e também o reino e a vontade preceptiva de Deus, dentro deste ensino do Senhor. Nós vemos, meus irmãos, na palavra de Deus, nós já falamos que o reino de Deus é misterioso, Deus é misterioso, o reino dos céus é um mistério para nós, como Deus governa, como Deus reina, como Ele conduz todas as coisas, como Ele governa as nações e como Ele governa igrejas. São coisas diferentes. Uma é a maneira dele reinar sobre as nações, Ele diz que Ele reina com vara de ferro sobre as nações. Outra é a maneira dele reinar sobre a igreja, Ele diz que reina sobre a igreja pela sua palavra, pelos seus preceitos, é assim que Ele governa a igreja. Então Deus governa, para nós entendermos um pouco mais sobre o reino de Deus, Deus governa, Deus reina de duas maneiras. Então, o reino dele tem, podíamos dizer, para entendermos, para ficar mais fácil para entendermos, que tem duas dimensões. Uma é essa, que é o reino geral de Deus, que ele reina sobre tudo, sempre, nos céus e na terra. Mas há o reino dele, que é o reino do céu que Jesus veio trazer. Então veja que já existia o reino de Deus, sempre existiu, mas a Bíblia diz que Jesus veio trazer o reino dos céus. Então existem duas dimensões do reino. Existe o reino eterno, o reino que ele reina sobre tudo, e o reino do céu que Jesus veio trazer. Ele começou a pregar dizendo: o reino de Deus é chegado a vós, o reino dos céus é chegado a vós. Então há uma diferença, duas maneiras, duas dimensões. Uma que ele governa pelos seus decretos, nós lemos aqui em Isaías, capítulo 46, a vontade dele é uma vontade decretiva ou decretória, uma vontade que ele faz tudo o que ele quer, onde ele quer, quando ele quer, com quem ele quer, ele governa dessa forma toda a criação, e esse governo de Deus conduz todas as coisas para o fim que ele mesmo decretou desde o princípio. É o que ele diz aqui em Isaías, capítulo 46, especialmente no versículo 9. Eu anuncio o fim desde o princípio, desde a antiguidade eu anuncio as coisas que ainda não aconteceram, que vão acontecer. Ele diz: o meu conselho ficará firme, farei toda a minha vontade. Então, essa vontade de Deus é uma vontade que não, ela não pode ser impedida. Faço tudo o que eu quero. Nos céus está o nosso Deus e faz toda a sua vontade. Então essa é a vontade que ele, esse é o reino geral de Deus, é o reino que ele governa pelos seus decretos. Ele decretou e vai ser assim, queiram os homens ou não, aceitem os homens ou não. Então esse é uma dimensão do reino de Deus. Mas Jesus veio trazer o reino dos céus e ele fala de uma outra dimensão do reino. E na oração que nós oramos, a oração do Senhor, ele nos ensina a pedir: venha o teu reino. Então ele está falando de um outro reino, de uma outra dimensão do reino. E qual é essa dimensão? A dimensão desse reino é o reino dos céus. Por isso ele diz: Faça a tua vontade aqui na terra, ou seja, feita a tua vontade assim na terra, como no céu. Porque há uma diferença entre o governo de Deus na terra e no céu. No céu, ninguém discute a vontade de Deus, ninguém nem pensa nisso, porque no céu é a vontade de Deus e ponto final. Tudo se faz ali. A única rebelião que houve ali no princípio, Deus expulsou o arcanjo de lá e pronto, não existe mais rebelião no céu. Agora na terra ainda existe, a terra ainda existe essas duas dimensões do reino. E Jesus diz que nós temos que orar pedindo que essa outra dimensão do reino, que é a dimensão celestial, venha para a terra. E isso acontece quando as pessoas vão se submetendo ao Senhor Jesus, se submetendo aos preceitos dele. Vão então servindo a ele, vão fazendo parte desse novo reino. E quando o catecismo fala assim que nós devemos orar para que até que todas as coisas ou tudo aqui na terra se torne como ela no céu, quer dizer, isso vai acontecer um dia vai acontecer isso, né? Vai acontecer que todos vão se submeter a Deus e os céus então e terra não serão mais separados. A separação que existe hoje entre céu e terra é justamente por isso. Lá ele reina soberano e a vontade dele é plenamente cumprida. Aqui ele reina sim com seus decretos, mas ainda há rebeliões. As pessoas resistem à sua vontade, resistem aos seus preceitos, resistem porque ainda estão na queda. Então, a função do Evangelho é chamar que as pessoas venham e se submetam ao rei, se sujeitem, se reconciliem com o rei. Agora, um dia, céus e terra serão uma única plataforma, onde então o reino de Deus, a vontade de Deus será perfeita e perfeitamente cumprida em toda a criação. Todas as coisas vão estar nos seus devidos lugares, nos seus lugares definitivos. Aí então, a glória de Deus encherá toda a terra. A vontade dele será feita aqui na terra, como no céu, né? No céu como na terra, tudo será uma única coisa. Então é isso que é que fala, que nós temos que orar. Ele diz, peça, ore, para que a vontade de Deus seja feita na terra, que mais e mais pessoas reconheçam que elas precisam se submeter a Deus, que elas abandonem a rebelião. Deixem de ser rebeldes e se sujeitem a Deus. Isso é evangelizar, isso é tirar as pessoas, isso é convencer as pessoas que estão no reino inimigo, que são inimigos de Deus e que venham para Deus, porque essa é a vontade de Deus, é isso que é, essa é a missão da igreja na terra. Então, aqui na terra, nessa dimensão, a vontade de Deus é resistida, os preceitos de Deus são resistidos. Agora, o que nós lemos aqui em Isaías, ele diz que ele faz toda a sua vontade. E a Bíblia diz que ninguém pode resistir a Deus. Está falando dos seus decretos. Está falando desse reino que reina sobre os céus e terra, e ele faz tudo o que ele quer, e ele está guiando a criação e as criaturas para o fim que ele decretou lá no princípio. Isso ninguém pode resistir. Mas, por outro lado, as pessoas resistem os preceitos de Deus, resistem à lei moral de Deus, transgridem vez após vez. Nós todos resistimos esse reino. Por isso que nós vivemos clamando pela misericórdia, pelo perdão, pela graça, pela assistência do Espírito Santo, para que nós sejamos cada vez mais submissos ao Senhor e não sejamos tão resistentes aos preceitos dele, porque nós pertencemos a este reino, nós fazemos parte desse reino. E por que os homens não obedecem os preceitos de Deus? Porque eles acham que eles têm esse direito, eles acham que pode fazer isso, eles não entendem que não existe essa possibilidade, eles não têm o direito, o homem não tem nenhum direito, ele não tem o direito de resistir à vontade do Criador. Deus não deu esse direito a ele, Deus deu liberdade para ele o escolhesse, sim, porque Deus não criou autômatos, não criou pessoas, né, robotizadas que fizessem exatamente conforme ele programou. Não, o homem é uma criatura livre. E é justamente nisso que está a glória de Deus. O homem foi feito à imagem de Deus, livre, um ser pensante. Então ele queria que o homem usasse esses dons para servi-lo livremente, o escolhesse. Mas o homem escolheu errado, escolheu ficar do lado do inimigo, daquele que já era rebelde, daquele que já tinha sido expulso lá do céu. Essa foi a tragédia da humanidade. Então, é muito importante nós entendermos isto, meus irmãos, o reino de Deus, o reino dos céus aqui na terra. Os homens são muito tolos, né? Eles supõem que são donos do seu destino, eles acham que podem fazer o que bem entende aqui na terra e também acham que podem fazer e vão continuar podendo fazer depois. Eles não sabem que não podem. Eles estão aqui na terra, eles têm um tempo limitado. Aqui eles ainda podem resistir à vontade de Deus, mas depois eles não poderão mais. Depois, quando as coisas estiverem definidas, cada um estiver no seu lugar devido, não terá mudança mais. Não haverá mais tempo para arrependimento, para mudança. Então, os homens podem escolher, mas eles só têm duas alternativas. Ou talvez uma, né? Porque numa eles já estão. Né? Numa já estão. O homem já vive num reino caído, já vive num reino de rebelião. Mas ele pode sair disso. Escolhendo o reino de Deus, servindo a Deus, escolhendo obedecer a Deus. Então eles têm uma falsa esperança, né, de uma vida boa depois da morte, mesmo vivendo aqui na terra, fazendo o que eles querem. Esse é um grande engano de Satanás. Deus, né, permite isso e envia isso muitas vezes como castigo, como, né, juízo, que os homens acham que podem e que eles vão... Né? Depois eles vão se achar numa situação melhor depois que morrerem. Satanás cega o entendimento dos incrédulos para que não, essas coisas não sejam reveladas a eles. A mente deles está obscurecida, eles não entendem. Eles não conseguem entender isso. Então, por isso que tem uma falsa esperança de viverem como eles querem aqui, não se submetem a Deus aqui, não obedecem o reino de Deus aqui, resistem os preceitos de Deus, a vontade preceptiva de Deus aqui, mas ainda assim eles acham que terão alguma chance depois. É o grande engano do inimigo. Não terão, não haverá chance depois. O tempo é agora, o tempo é este, durante a nossa vida aqui, depois não haverá mais tempo. Então, é uma confusão na mente deles. Eles sabem que alguma coisa está errada, mas eles acham que vão dar conta. Eles não precisam de um Salvador, eles vão dar conta. E sabem, ninguém diz que é perfeito, mas eles acham que vão dar contas da sua própria vida, né, no dia do juízo. Então, a Bíblia é clara em dizer, a Bíblia é muito clara em afirmar que existem dois caminhos. Né, um caminho que leva para a destruição e outro que leva ao Senhor. Duas portas, porta estreita e porta larga. Dois reinos, dois senhores, mas na verdade há um só caminho que leva ao Pai, e leva ao Pai na comunhão do Pai. Os outros caminhos vão levar a Deus, mas lá no dia do juízo. São caminhos de morte, caminhos de engano. Então, a Bíblia é clara em falar isso. Há dois lugares na eternidade, céu e inferno, e tudo isso nós decidimos aqui, hoje. Não será depois que se decide isso. Então, o único propósito da vida, de fato, meus irmãos, é nós nos reconciliarmos com Deus. Esse é o único, a única coisa, a coisa principal, a coisa mais importante que você precisa fazer nesta vida, é você se reconciliar com Deus. Ou então perdeu tudo e vai se lamentar muito por toda a eternidade. É durante esse tempo, Deus dá um tempo para você viver, se reconciliar e se submeter aos preceitos dele. Passado isso, acabou, não tem mais tempo. A parábola do rico de Lázaro mostra bem essa história. Não tem mais tempo. Depois que morreram, os dois estavam em lugares definitivos, um grande abismo posto entre os dois personagens da parábola do rico e de Lázaro, e cada um estava num lugar definitivo, né? Sem poder mudar, um abismo intransponível de um lado para o outro. Então, Deus é o dono, Ele é o Senhor da humanidade, Ele é o dono da criação, Ele é o dono dos céus e da terra. E, sabe, as criaturas morais têm que entender isso, porque elas vão ser chamadas a juízo. Todos vão ser chamados a juízo. Então, ele pode, sim, escolher, né, entre os dois reinos. Ele pode. Ele não pode ficar neutro, né? Ele pensa que fica neutro. Ele acha que, eu não sou muito religioso, mas também eu não sou o pior dos pecadores. Eles vão vivendo assim, achando que isso é suficiente. Né? Eles falam, eu não sou religioso assim com você, eu não sou tão piedoso, eu não sou isso, né, e tal, não sou tão obediente assim, não sou tão cristão assim, né? Tenho as minhas, aqui as minhas orações, mas não sou um crente de fato, mas também eu não sou um homem ímpio, né? Não sou como os piores deste mundo. Então eles acham que isso equilibra a balança. Não equilibra, porque foi o que Pilatos fez. Ele, né? Ele falou, bom, eu não vou condenar Jesus, faça o que vocês quiserem então, eu lavo minhas mãos, quer dizer, fico neutro. Eu achei que ele era inocente, eu fiz tudo para livrá-lo. Várias vezes Pilatos falou com o povo, mas ele entrava e saía da sua sala e falava, mas eu não vejo nele nenhum crime. E eles falam, não, mas você tem que condená-lo, porque se você não condená-lo, você é inimigo de César. E ele ficou naquela situação e ele então fez aquela jogada. Ele falou, bom, faça o que vocês quiserem, quer crucificar, então vão. Nós não podemos, mas vocês têm os soldados romanos e eles farão isso. E lavou as mãos, achando que isso, ele ficava livre. Eu não fiquei nem lá e nem cá. Mas a Bíblia diz que lá do Pilatos ficou. A Bíblia diz. Não há esse lugar neutro, meus irmãos. A Bíblia mostra que Pilatos, quando os apóstolos oram no livro de Atos, falando que Deus, na sua soberania, ele decretou tudo isto, e Jesus morreu, ele foi traído pelos judeus, e ali ele cita Herodes e Pilatos e os povos de Israel, todos eles traíram Jesus, venderam Jesus, todos eles eram culpados então. Então, ninguém fica neutro, não existe esse lugar neutro. A pessoa, se ela não existe, assim, eu não vou, talvez não vá lá para o melhor lugar do céu, mas eu também não vou para o pior lugar do inferno. Eles estão tentando racionalizar dessa forma. Não existe, existem dois lugares. Um é todo de glória, o outro será todo de condenação. Então, quem não escolher o reino de Deus, ele já está automaticamente no reino de Satanás, porque ele já está ali. Né? E no reino de Satanás é onde todo mundo faz a vontade da carne, faz o que quer. Ele resiste a Deus o quanto querem. E nós temos visto que eles não só resistem a Deus, mas eles querem agredir a Deus. Né? Eles chegam ao ponto de blasfemar, de agredir, de ofender, de chutar a Bíblia, não é? De jogar a Bíblia lá no vaso sanitário, como eles fizeram esses dias, para ofender mesmo a Deus, para agredir mesmo a Deus. Eles acham que podem fazer isso e vão ficar isentos. Eles acham que fazendo isso, eles são mais poderosos do que Deus. Eles vão poder um dia se livrar de Deus, do juízo. É muita tolice uma criatura achar que pode resistir assim até o fim, o Criador, e nada vai lhe acontecer. Então a humanidade é terrível. No reino de Satanás, cada um faz o que quer, faz a vontade da carne, dos pensamentos, né? Mas será chamado a juízo. Vai ser chamado a juízo. Então, não tem esse lugar neutro, né, que as pessoas acham. Né? Não vou nem lá e nem cá, eu não quero saber nem de Deus, mas também não quero, alguns, né? Eu não quero também saber, sou trabalhador, sou honesto, tenho essas coisas, e eu quero fazer do meu jeito. Não existe nada, Deus não deixou nada para você fazer do seu jeito. Nada. Ninguém tem isso. Eu vou servir a Deus do meu jeito. Você serve assim, eu sirvo do meu jeito. Você pensa assim, eu penso de outro jeito. Não existe isso. Não existe isso. Deus, ele determina tudo. Ah, vocês cultuam desse jeito. Mas eu acho que nós temos que cultuar desse jeito. Mas e daí? É assim que funciona? É assim que funciona? Imagina o povo dizendo para Moisés, bom, Deus mostrou esse modelo para você no monte do tabernáculo, então eu faço para você. Mas nós achamos que não, nós vamos fazer um tabernáculo diferente para nós. E vamos colocar lá Baal, Moloque, no nosso tabernáculo. Eles pensavam que podiam fazer isso. Não, não podiam fazer isso. Eles tinham que adorar segundo o modelo que Deus tinha dado no monte. E foram advertidos ainda. Vocês têm que fazer exatamente como se mostrou lá no monte a Moisés. É assim que tem que ser. Podemos mudar alguma coisa? Não, não pode mudar nada. É do jeito que Deus disse. Não podemos acender um fogo aqui fora e levar lá para dentro. Eles pensavam que podiam. Não podiam. Morreram os sacerdotes que fizeram isso. Não podia. Nem estrocaram o fogo. Tinha um fogo aceso lá no altar que Deus acendeu dos céus E eles acenderam os incensários, eles não estavam fazendo outra coisa, eles acenderam o incensário fora do tabernáculo e entraram no tabernáculo com fogo da terra mesmo, e eles morreram queimados no sentido de que Deus os matou com o fogo, mas a palavra de Deus diz que os seus corpos não foram queimados, eles foram queimados pelo fogo do céu, que não é o mesmo fogo terreno, né? Seus corpos não viraram cinza. Tanto que Moisés falou, entrem lá e tirem os corpos deles de lá. Eles estavam inteiros, mas Deus os fulminou, porque saiu o fogo da glória de Deus e os queimou. Tudo porque achavam que podia fazer do seu jeito. Então, não é assim que funciona. Não tem esse lugar neutro. A palavra de Deus, o Senhor disse, quem não é comigo é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Não tem meios termos. Quem não for cristão obediente já é considerado um ímpio, é inimigo, e o que acontecerá com os inimigos? Deus os matará, os condenará. E aí eles querem defender Deus, justificar Deus e falar, não, mas o meu Deus, o Deus que eu conheço, não é assim, ele é um Deus de amor, ele não mata ninguém. Bom, então você não conhece o Deus da Bíblia, você não conhece o Deus da Bíblia, ele diz que eu mato, eu saro, ele mata, ele faz o que ele quer. É Ele que tem o controle nas mãos. Ele. Quando Jesus contou essa parábola em Lucas 19, no versículo 27, Ele falou, aqueles meus inimigos que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui na minha presença e matai-os diante de mim. Mas por que Jesus contou essa parábola? Ele falou, é assim que vão acontecer com os inimigos. E quem são os inimigos? Os inimigos são aqueles que não querem que eu reine sobre eles. Não aceitam o governo dos céus, não aceitam o reino dos céus. Eles estão sendo governados pelos decretos de Deus, porque Deus fez até o ímpio para o dia do mal, criou todas as coisas, Deus usa todas as coisas, Ele governa, né, de todas as formas a sua criação. Então, os filhos de Adão já nascem no reino do inimigo. Todos os filhos de Adão nascem no reino do inimigo, mortos, estão mortos em ofensas e pecados. Éramos, diz a Bíblia, por natureza, filhos da ira. O que é isso, natureza? Por nascimento. Nascimento. Quem nasceu e não se converteu, quem nasceu da carne, mas não nasceu do Espírito, ele ainda está no reino das trevas, ainda está no reino do inimigo e caminha para o inferno. Caminha para a destruição, precisa se converter, se arrepender, nascer de novo, nascer do Espírito. É assim que a palavra nos ensina. Então, não tem os filhos de Adão já nascem no reino do inimigo. É o inferno, né, o pecador já tem garantido. Ele não precisa, se ele não obedecer a Deus, se não se submeter ao reino dos céus, o inferno ele já tem. Ele já está assegurado, ele não vai para outro lugar, não tem esse outro lugar, ele vai para o inferno. Agora, ele pode evitar isso, escolhendo se sujeitar ao rei, se submeter ao rei Jesus. Ele pode evitar isso, crendo em Jesus Cristo, submetendo ao Senhor, vindo ao Senhor, porque quem não nascer de novo, ele vai permanecer no reino do inimigo, no reino do adversário, vai ficar ali para sempre, porque carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, o reino dos céus, não podem entrar lá, a corrupção não vai herdar a incorrupção. Na verdade, o Senhor disse, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar nesse reino, no reino de Deus. Então, existe, irmãos, a vontade, o reino da vontade decretória de Deus, tá? E o reino da vontade preceptiva de Deus. O reino da vontade decretória é o reino dos decretos. Obedeçam os homens ou não, façam rebeliões ou não, blasfemem de Deus ou não, murmurem ou não, vivam do jeito que quiserem, ele continua governando. Nada atinge Deus, ele está presidindo sobre os dilúvios, ele reina sobre todas as coisas. Nada o atinge, nada o afeta, ele vai cumprir a vontade dele. Por isso ele disse lá, Isaías 46, eu farei toda a minha vontade. Ali ele está falando de Ciro, né, que ele ia trazer Ciro para libertar os judeus. Ele falou, vou fazer isso e ponto final. Não tem, ninguém vai impedir de fazer o que ele quer. Mas esse não é o reino que o Senhor está falando para nós orarmos, né? Orarmos para que venha o reino dos céus, para que a vontade dele seja feita aqui na terra como ela é feita lá no céu. É isso que ele quer. Então, os homens todos farão a vontade decretória de Deus, absolutamente todos. Lá em Daniel, no capítulo 4, no versículo 35, diz assim: e todos os moradores da terra são reputados em nada. Daniel 4, 35. São reputados em nada. E, segundo a sua vontade, ele opera com o exército no céu, do céu e os moradores da terra. E não há quem possa estorvar a sua mão. Não há quem possa lhe dizer: o que fazes? Não há. Ele disse, ele reina, ele governa com os exércitos dos céus e da terra, os moradores da terra, e faz tudo o que ele quer. Ele faz tudo o que ele quer. Ninguém pode estorvar a mão dele de fazer isso, ninguém pode impedi-lo de fazer isso, e ninguém pode também dizer para ele: o que, que o senhor faz? Por que o senhor faz isso? Porque ele é Deus, ele é o Criador, ele faz tudo o que quer, como quer, quando, a hora que quer, é assim que é. Conforme tudo que ordenaste, tudo se mantém até hoje, porque todas as coisas te obedecem. Salmo 119, no versículo 91. Todas as coisas te obedecem. O que está querendo dizer? Os decretos de Deus. Tudo está caminhando do jeito que ele decretou, para o lado que ele decretou. Nada cai dos seus decretos. Mas, novamente, o reino que nós estamos é outro. Sim, nós também estamos cumprindo os decretos de Deus. Mas o reino que ele nos chama para participar, e essa vontade que ele quer que seja feita aqui na terra, segundo o céu, a vontade preceptiva dele. É da submissão, da sujeição. É voluntária essa sujeição. Quando ele diz no versículo 46:10, de Isaías, anuncia o fim desde o começo, é porque ele decretou tudo. Como ele vai saber do fim? Como ele poderia saber, né, tudo o que vai acontecer no fim, se ele não decretou no começo? Se os homens tivessem liberdade para mudar os decretos, se ele deixasse para as pessoas, né, como é que ele poderia dizer? O que é profecia? Profecia é exatamente um decreto, a profecia de Deus. Profecia não é o que o homem faz, o que o homem fala, vai fazer, Deus faz isso, eu profetizo que Deus vai fazer isso. Isso é bobagem. Profecia é decreto. Deus revela para o servo dele e fala, né, num português claro, Deus fala: vai, eu vou fazer isto, vai acontecer isto. Então ele coloca na boca do profeta dele e o profeta vai e anuncia. Aquilo que o profeta anunciou, isso vai acontecer, porque é decreto de Deus. Ele vai fazer acontecer isso. Então, quando Isaías falou que Deus ia levantar Ciro, que não tinha nem nascido ainda, nem existia, e Ciro ia libertar o povo da Babilônia, isso é profecia. E Deus falou: eu vou fazer isso, porque ele profetizou, ele declarou, ele decretou que isso ia acontecer. Agora, você colocar um caminho e mandar Deus andar por aquele caminho, isso é insanidade, né? Eu profetizo que Deus vai fazer isso na sua vida. Isso é você estar colocando um trilho e estar falando para Deus: vai por aqui, Deus. Isso é loucura. Isso é tolice. Isso não é coisa da Bíblia. Né? Profecia é decreto de Deus. Deus coloca na boca do servo dele a palavra e aquilo que Deus falou vai acontecer. Não tem mudança nisso. Então, por isso que ele falou: farei toda a minha vontade. Então, anuncio o fim desde o começo. As coisas que não aconteceram ainda já estão anunciadas. Deus falou: vai acontecer dessa forma. Então, existe esse reino, né, onde Deus governa pelos seus decretos. E existe, nesse reino, a obediência é involuntária, mas tudo obedece, tudo obedece. Salmo 119, 91, voltando, ele diz: todas as coisas te obedecem. Ele está dizendo: tudo te obedece, tudo te obedece. Toda a criação está obedecendo a Deus, está obedecendo os decretos de Deus. Então, essa é uma obediência involuntária. Mas eles estão fazendo, mesmo o ímpio, mesmo os homens mais malignos deste mundo, eles estão obedecendo à vontade decretória de Deus. Estão fazendo a vontade de Deus. desta forma. Mas não estão fazendo a vontade de Deus, que é a vontade moral, que é a vontade preceptiva de Deus. Para você entender, quando eles mataram Jesus, eles estavam fazendo a vontade de Deus. Mas eles não estavam fazendo a vontade de Deus. Percebe? A diferença de as duas dimensões de governo de Deus. Eles mataram Jesus por quê? Porque era um decreto, era a vontade de Deus. Deus havia dito que ele iria moer o seu filho na cruz pelos nossos pecados. Ele foi moído por nós, era decreto, eles não tinham, isso ia acontecer, era decreto. Então era a vontade decretória de Deus que Jesus morresse na cruz. Mas não era a vontade de Deus que eles matassem Jesus. Isso não era um preceito, isso não era preceituado nas Escrituras. O assassinato é um crime, é um preceito que Deus nos dá, é não matarás, não assassinarás. Então veja as duas dimensões do governo de Deus. Então ele está conduzindo a história do jeito dele, e vai, não há erro na história, mas as pessoas têm essa liberdade para escolher e ficar no império das trevas e fazer a vontade da carne, dos pensamentos. Eles não mataram Jesus porque eles conheciam a profecia e falaram, está escrito isso, nós precisamos fazer a vontade de Deus. Não, eles mataram Jesus por ciúme, de inveja, de ódio. Por isso eles mataram Jesus. Mas estavam cumprindo os decretos de Deus, não estavam fazendo nada fora da vontade decretória de Deus. Nada, tudo que Deus havia decretado. Então, existe essa obediência involuntária. Queiram ou não, os homens estão fazendo o que Deus decretou. Entendam ou não, aceitem ou não, gostem ou não, né? Odeiem a Deus o quanto eles quiserem, mas eles estão cumprindo os decretos de Deus fielmente, involuntariamente, mas estão cumprindo. Porque Deus é Deus. Ninguém frustra Deus. Ninguém consegue estorvar a mão dele, conforme está aqui em Daniel 4, versículo 35. Não há ninguém que possa estorvar a sua mão. Agindo eu, quem impedirá? Ninguém pode impedir. Ninguém. Não existe criatura. Nem Satanás, nem os demônios, nem todo o inferno, nem toda a humanidade que se rebele contra Deus. Não importa, ele vai cumprir os seus decretos e ponto final. Isso é decidido já. Isso é decidido. Então essa é uma obediência involuntária. Mas nós não queremos estar nesse nível, nessa dimensão. Que Deus nos livre. Por isso, queremos estar nessa dimensão dos preceitos. Eu quero obedecer a Deus voluntariamente, cumprindo os seus preceitos. Então, quem obedece voluntariamente escolheu o reino do céu. É isso que é o reino do céu. É isso que é. Faça-se a tua vontade aqui na terra, ou assim na terra, como no céu. Lá é assim, todos se sujeitam, se submetem, a igreja que está lá, os santos que estão lá, os anjos, se sujeitam a Deus, eles, né, é a vontade de Deus que é cumprida ali perfeitamente. É isso que Deus quer que aconteça aqui na terra. Agora, quem escolhe ficar onde está, na queda, no reino de Satanás, ele obedece a Deus, então, involuntariamente, mas obedece a Deus. Porque, meus irmãos, você sabe que a Bíblia mostra que o próprio Satanás obedece a Deus. Alguns acham que Satanás é tão poderoso, que Deus tem muito trabalho com ele, e que Deus fica tentando, né, segurar, restringir Satanás nas suas ações, nas suas obras, porque Deus tem muito trabalho com ele. Deus controla, né, como vocês gostam de dizer, Deus está no controle. Não, ele está no governo. E qual a diferença? A diferença é que controlar é isso. Parece que ele está solto, ele está fazendo o que ele quer, e Deus fica tentando, sabe, fazendo um esforço para dominar. Não é assim. Deus o governa, ele só faz o que Deus mandou, o que Deus ordenou. Deus é que o governa. Preste atenção e medite, que você vai entender que existe uma diferença entre controlar e governar. É diferente, são ações diferentes. Eu estou controlando aqui. Estou controlando as crianças, estou controlando as coisas, estou tentando manter sob o meu controle. Às vezes não consigo, escapa, mas eu estou controlando. Não é assim que Deus faz. Ele governa. Satanás não dá um passo, não faz uma coisa. Lembra o caso de Jó? Satanás falou: ó, Jó teme ao Senhor porque o Senhor tem abençoado ele tanto, ó, está nas suas mãos, faça o que você quiser, mas faça isso, isso e isso, vá até aqui. Satanás fez, voltou de novo. Jó estava do mesmo jeito, ele falou: agora toque na carne dele, mas faça isso, isso e isso, poupa a vida dele. Você não toque na vida dele, não tira a vida dele. Satanás vai nesse limite, ele vai e volta. Não tem essa de Satanás está fazendo o que quer e Deus está controlando. Deus não está no controle, Ele está no governo. Ele decreta todas as coisas. E Satanás obedece a Deus involuntariamente, porque ele não ama Deus. Ele odeia Deus, mas ele obedece a Deus. Tem que obedecer a Deus. Né? Tem que obedecer a Deus. Então, e você supõe que com os homens ímpios é diferente? Se Satanás obedece a Deus involuntariamente, os homens ímpios são tolos, porque melhor seria eles se renderem a Deus do que obedecer a Deus como Satanás obedece. Os homens ímpios obedecem a Deus como Satanás obedece, involuntariamente, contra a vontade deles, mas não tem como, eles estão sendo levados, porque Deus decretou todas as coisas. Então, obviamente que não, os homens, né, Satanás obedece a Deus involuntariamente, e os homens ímpios também. Eles não sabem que estão cumprindo os decretos de Deus. É, vivem como ímpios, se deleitam em fazer a vontade da carne, dos pensamentos. Veja o caso de Faraó, né, fez tudo quanto quis contra os israelitas. Ele não tinha a menor ideia que estava fazendo o que Deus decretou. Se não houvesse aquela perseguição, principalmente nos últimos anos do cativeiro do Egito, dificilmente os israelitas iam querer sair de lá. Eles estavam numa terra boa. Se você não se lembra que quando Israel desceu para o Egito, José falou: vou colocar vocês, o próprio faraó falou: coloquem teu povo, a tua família, no melhor da terra do Egito, que era a terra de Gósen. Era uma terra excelente, eles ficariam ali. Então Deus envia perseguição. Deus usa Faraó para oprimi-los, persegui-los, escravizá-los, oprimi-los, oprimi-los, até que eles não aguentassem mais. E Deus mandando: sai para o deserto. Deus abrindo a porta: vocês têm que ir para o deserto, para o deserto. E Faraó oprimindo, matando, perseguindo. E você acha que não era Deus fazendo isso? Deus falou: e eu levantei você, Faraó, para fazer o que eu quero, para glorificar o meu nome, para que o meu nome seja glorificado em toda a terra. Então, Faraó estava fazendo a vontade de Deus. E ao mesmo tempo não estava fazendo, não cumprindo os decretos de Deus. Então, há um mistério, meus irmãos, esse é todo um mistério. Nós vemos então em operação, tanto os seus decretos quanto a sua vontade preceptiva. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouçam, né? E muitas vezes nós vemos até, como eu falei, situações em que a vontade preceptiva de Deus e os seus decretos acabam se cruzando, como no caso da morte de Jesus, que não era a vontade preceptiva de Deus, obviamente, que eles perseguissem, matassem Jesus, mas era decreto de Deus, por outro lado. Então, mistério de Deus. É o mistério de Deus. Por isso que muitos não entendem. Mas está escrito lá em 1 Timóteo 2, 4, que Deus quer que todos os homens sejam salvos. Essa é a vontade preceptiva de Deus. E a nossa também, mas você sabe que não serão. É a vontade de Deus. A vontade moral dele. Que todos os homens fossem salvos. Que maravilha, mas não vai ser assim, não foi assim desde o começo. Então, a vontade moral de Deus é essa mesmo, senão nós não teríamos por que pregar o Evangelho. Nós temos que pregar o Evangelho justamente porque nós sabemos que Deus quer que todos se salvem, que todos cheguem ao conhecimento da verdade. É isso que nos motiva a pregar o Evangelho, mas nós sabemos que nem todos vão ouvir, muitos vão resistir, muitos não vão querer. Então, é assim que Deus faz, né? Tudo está de acordo com os seus preceitos, com os seus decretos, melhor, né? E é assim que Deus fez com a morte do Senhor Jesus. Estava decretado, mas a Bíblia diz que ele foi entregue, lá em Atos 2, 23, pelo determinado conselho e presciência de Deus. Mas vós o crucificastes e matastes pela mão de injustos. Depois ele diz que Pilatos, Herodes e os gentios e os povos de Israel fizeram isso, fizeram tudo o que a tua mão e o teu conselho tinha anteriormente determinado que você havia de fazer. Dúvida, nada diferente. Então ninguém escapa, meus irmãos, dos decretos de Deus. Ninguém escapa do governo de Deus. Você tem liberdade para fugir dos preceitos de Deus, mas não dos decretos de Deus. O homem pode fugir o quanto ele quiser dos preceitos de Deus, mas ele não vai fugir dos decretos de Deus, e um dia todo o joelho vai se dobrar diante do Senhor Jesus e vai reconhecer Jesus como o Senhor e Rei. Gostando ou não, amando ou não, crendo ou não, todo o joelho vai se dobrar diante dele. Então, isso que é decreto de Deus. Então, meus irmãos, todos os homens são governados por Deus dessa forma. O ideal é que todos se submetam a Deus, porque o reino do inimigo será destruído, subjugado, será derrotado. Então, que Deus tenha misericórdia e ilumine, clareie isso na sua mente, no seu coração, que é um privilégio muito grande pertencer ao reino dos céus, pertencer ao reino de Deus, porque você, isso mostra que você obedece a Deus com entendimento, você obedece a Deus voluntariamente, você quer cada vez mais se submeter, se render a Ele, ser voluntário, é isso que traz glória para Deus, é isso que Ele espera dos homens, que a criatura faça isso voluntariamente, digam que o amam, que o admiram, que o respeitam, que o adoram, isso voluntariamente, porque quem não fizer isso, um dia vai ter que, de novo, dobrar os joelhos, mesmo involuntariamente, mesmo sem querer, mesmo sem amar a Deus, odiando a Deus, mas pela última vez eles vão dizer, Jesus é o Senhor está certo, só que Ele vai falar, né, para a condenação eterna, porque passou o tempo, não há mais tempo agora, porque é pela fé que nós temos que receber tudo isso. Que Deus aplique isso em cada coração, no nome de Jesus, amém. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, grande é a tua misericórdia, porque só tu és Deus, só tu és o Criador, o Redentor, tu tens todas as coisas nas tuas mãos e tu fazes tudo o que queres, e nós nunca saberíamos isto, nunca teríamos conhecimento dessas coisas, se tu mesmo, pela tua grande misericórdia, não viesse a nós, e não abrisse os nossos olhos, e não nos livrasse das trevas, e nos desse entendimento, se tu não fizesses isto, nós jamais sairíamos de onde estávamos, assentados nas trevas, sem entendimento, adorando aquilo que não conhecíamos, vivendo em idolatrias terríveis, vivendo em superstições, mas o Senhor foi tão misericordioso, tão bondoso, que nos revelou algo novo, um novo reino, uma nova esperança brilhou a nós, e o Senhor nos chamou para sermos reconciliados contigo em Jesus Cristo. Tudo isso o Senhor fez. O que nós te rogamos agora, Pai, é que tu nos mantenhas assim, que tu nos dês crescimento, que continuemos nos submeter cada vez mais aos teus preceitos, e cada vez mais vivamos uma vida para te glorificar, para te honrar. E rogamos, Senhor, tenha misericórdia daqueles que não entendem estas coisas, que os seus olhos estão gravados, seus olhos estão fechados para isto, para estas realidades, e eles não conseguem entender, eles não viram isto, eles acham que podem fazer o que querem das suas próprias vidas, e tudo vai se resolver depois, no final, depois que morrerem. Meu Deus, tenha misericórdia dessas almas que estão perdidas e que já têm um inferno garantido se não se voltarem para Ti, se não buscarem o Senhor, se não se reconciliarem com o Senhor, se não se renderem ao Senhor. Tenha misericórdia. Aplica a Tua palavra nos corações. Faz com que essa palavra produza fruto em nossas vidas cada vez mais, para a Tua honra e para a tua glória. Nós oramos no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.